Olha, no próximo dia 10, ou seja, sábado, será celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. E este é o assunto da nossa entrevista agora com Marise Nogueira, que é secretária de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Marise, obrigado por estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, ouvintes. Obrigada a vocês pelo convite.
Inicialmente, para que a gente possa levar assim um panorama ao nosso público, como se apresenta essa questão no âmbito do Distrito Federal, secretária?
A violência contra a mulher ainda é um problema grave de segurança pública, de direitos humanos e de construção da sociedade aqui no Distrito Federal, com uma média nos últimos anos de 14 mil denúncias no âmbito da Lei Maria da Penha, com o Distrito Federal sendo uma das unidades com maior registro de violência contra a mulher.
Aliás, nesse contexto, como também se apresenta a segurança pública?
O governo do Distrito Federal lançou o Pacto pela Vida, Viva Brasília, que tem uma Câmara Técnica específica para cuidar da questão da violência contra as mulheres, assim como tem uma sobre racismo, outra sobre pessoas idosas e outras áreas. Nós, da CEMIG, participamos junto com a Secretaria de Segurança Pública, principalmente na área de prevenção de violências.
Eu coloco essa questão, secretária, até porque não é raro termos notícias de mulheres mortas, mesmo depois de terem recorrido aos direitos de proteção em caso de violência doméstica.
Esse ainda é um problema grave, porque as medidas protetivas aqui no Distrito Federal são emitidas com muita agilidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com muitas varas especializadas, tem condição de, em tempo recorde no Brasil, de 24 a, no máximo, 48 horas, emitir as medidas protetivas. Porém, nós temos consciência de que ainda apresenta algumas dificuldades o atendimento imediato dessas mulheres quando elas se veem acossadas pelos seus agressores ou ex-agressores. No Pacto pela Vida e em todo o processo de aumento da sensação de segurança pelos moradores do Distrito Federal e de todo um programa de redução de homicídios que já vem acontecendo aqui na nossa capital, também será contemplada essa questão de uma maior proteção a essas mulheres que já precisaram recorrer à justiça por se sentirem sob risco de morte.
Pode-se afirmar, então, secretária, que o poder público, ele consegue dar a proteção necessária a esse público?
Veja bem, Miguelzinho, a rede especializada de enfrentamento à violência contra a mulher do Distrito Federal é a mais bem estruturada do nosso país. São 19 juizados especializados, quase 40 promotorias especializadas. Nós temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher ali na 204 Sul, que é modelo no atendimento às mulheres, que se destaca inclusive em questões de inteligência na polícia. Temos a nossa secretaria trabalhando em conjunto com a Secretaria de Políticas para Mulheres, agora Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo Federal, para oferecer, em primeiro lugar, o atendimento que essas mulheres que já vivem em situação de violência necessitam. É o caso da Casa da Mulher, por exemplo, que foi inaugurada em junho e que vem atendendo a um número crescente de mulheres, oferecendo em um mesmo espaço a atenção da delegacia de polícia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Centro Judiciário da Mulher e um atendimento psicossocial que já procura tanto dar apoio a essa mulher quanto buscar o atendimento social que ela possa necessitar e também uma inserção no mercado de trabalho, que muitas vezes é o que sustenta a relação de violência doméstica.
Entendo. A senhora tem números acerca da punição de agressores, secretária? Até porque é importante destacar também que não só a punição, mas quanto a trabalhos sociais que estão sendo realizados com essas pessoas, porque eu acho que o objetivo, acima de tudo, é claro, a punição deve existir, mas sobretudo de trabalhar esses agressores para que eles não venham a seguir delinquir novamente.
Isso é um ponto muito importante que você colocou, Miguelzinho, mas é de uma importância fundamental. Por quê?
Sim.
Porque se esse agressor não é atendido e tratado, porque a gente entende que isso é uma patologia social, infelizmente ainda determinada por um padrão de comportamento machista da nossa sociedade, que coisifica a mulher, ou seja, o homem ainda acha que ele é hierarquicamente superior à mulher e que ele tem poder e dominação sobre o corpo daquela pessoa. Então, se um agressor não é reeducado e não é levado a refletir sobre essa questão de gênero, ele perpetua esse ciclo da violência. Ele poderá deixar de agredir a essa mulher, mas ele em outros relacionamentos agredirá a outras. E nesse caso também, o Distrito Federal tem um serviço modelo dentro do país, porque vinculado à estrutura de governo e em uma parceria do GDF com a Promotoria Pública, com o Ministério Público, que são os núcleos de atendimento às famílias e autores de violência doméstica. E o que que acontece? Naqueles casos já sentenciados, aqueles casos que já foram judicializados no âmbito da Lei Maria da Penha, pode haver, sim, uma suspensão condicional da pena, fazendo com que esses homens vão assistir a sessões que procuram exatamente isso, estimular a responsabilização deles pelo crime que cometeram, porque violência doméstica é crime. Todo tipo de violência deveria ser tipificada como crime, mas a violência contra a mulher, ela tem um efeito muito daninho, porque em muitos casos, e a gente tem visto isso, ela evolui para o homicídio, que seria o feminicídio hoje em dia, né? Então, esses núcleos atendem a um número grande de homens que são encaminhados pelas varas de justiça aqui do Distrito Federal.
E quando nos referimos a esse trabalho psicossocial com os agressores, é claro, a senhora destacou a questão do machismo, mas há também fatores externos que contribuem para essa triste realidade, como, por exemplo, o álcool, as drogas, enfim, uma série de fatores.
Sim, o alcoolismo é o principal deles. Isso, há estudos que já demonstram que o abuso do álcool precipita ou facilita a manifestação de comportamentos violentos. Porém, há que se ter muito presente que isso aí é um fator que é concomitante e que não é o determinante. O determinante ainda é uma relação de superioridade, porque a gente sabe pelas estatísticas que a violência contra a mulher é a mais importante, são os números maiores. E nos últimos anos ela vem se evoluindo de uma forma muito triste no grau de perversidade e muitas vezes de desfiguração dessas mulheres, que é o que constitui o feminicídio também, é uma violência de gênero mesmo, né?
Sim.
De desfigurar uma pessoa na sua condição de mulher. A outra questão é a violência contra crianças, que é muito alta, e que ou diretamente a agressão à criança, ou indiretamente nesses lares que são destruídos pela violência contra a mulher. A violência contra pessoas idosas, a homofobia, tudo isso faz parte de uma construção social que a gente ainda precisa transformar, que coloca o homem em um homem heterossexual, heteronormativo, branco, de classe média principalmente, mas enfim, o homem em uma situação de superioridade com relação ao restante da sociedade. Esse é o motivo porque ainda é importante que existam secretarias como a nossa, que ainda exista um espaço dentro do governo, dentro das instituições públicas, para manter acesa essa consciência e para estimular ao conjunto do governo a tomar ações que modifiquem essa realidade, para que daqui a alguns anos não precisem mais existir organismos desse tipo para combater violências e apenas para promover direitos.
Secretária, muito há que se fazer ainda no combate à violência à mulher, mas também podemos ter a certeza que nos últimos anos As vítimas, por exemplo, se tornaram mais conscientes dos direitos e denunciaram. E é claro, as pessoas cada vez mais conscientes também de que isso é uma repulsa que nós devemos adotar no nosso dia a dia, não é? Me parece que podemos dizer que nos últimos anos isso tem gerado um efeito positivo em razão não só das políticas públicas, mas acima de tudo do reflexo dessas políticas públicas na sociedade brasileira.
Com certeza, Miguelzinho, e é importante também que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes tenham essa consciência bem presente de que a violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos e ela é uma chaga social e que toda a sociedade é responsável por denunciar e por prevenir. Isso também demonstra a importância que ainda tem a educação de gênero nas escolas. Porque quando a gente fala disso, há alguns setores da sociedade que se sentem quase que em posição de defesa, mas a defesa que há que se fazer é a defesa da equidade entre homens e mulheres. Isso tem que passar pelas instituições educativas, porque é assim que a gente vai mudar a cultura da nossa sociedade e vai assumir, cada um de nós, cidadãos e cidadãs, o compromisso com o conjunto da sociedade. Então foi muito importante que a Lei Maria da Penha viesse tirar a situação da violência doméstica do âmbito do lar para o âmbito da sociedade e denunciá-la como violação de direitos humanos. Todo mundo tem que denunciar, para isso existe o DISC 156, opção 6, que é um serviço do GDF junto com a Codeplan, e existe também o DISC 180 do governo federal. São canais de orientação e também de encaminhamento das denúncias.
Perfeito. A gente agradece mais uma vez Marise Nogueira, secretária de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF, pela atenção com o nosso público e nos falar sobre o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, que será celebrado no próximo dia 10, sábado. Secretária, muitíssimo obrigado pela participação e conte sempre conosco.
Obrigada a vocês. Vamos continuar denunciando a violência contra as mulheres.
É isso aí. Diz que sim.
Sabe, isso aí.